hora pelo fone 3358-2073.
Tua Rádio.
Temática do dia.
Onze horas e sete minutos. Nós vamos receber em seguidinha aqui na programação da tua rádio o prefeito Gustavo José Bonotto, prefeito de Lagoa Vermelha. Nós estamos convidando os prefeitos da nossa região, já veio Capão Bonito do Sul, já veio o município de Caseiros, hoje prefeito de Lagoa Vermelha, amanhã prefeita Ivete Luqueza de Biraiaras. Vamos estar conosco fazendo uma retrospectiva de 2019, destacando alguns pontos importantes que foram tratados pela administração pública em 2019 e já projetando o ano de 2020, que é um ano diferenciado em razão ao período eleitoral. Prefeito Gustavo Bonotto está chegando em seguidinha aqui na programação da tua rádio. Enquanto isso, a gente vai dando destaque para o assunto que mais movimentou a nossa emissora hoje, que é a questão dos cachorros que estão abandonados nas ruas da cidade e também a opinião pública quanto às casinhas que estão sendo colocadas e que foram colocadas em alguns pontos da cidade, principalmente na área central. Vamos à opinião aqui de mais uma ouvinte. Essa ouvinte é a Claudete Cardoso. Ela diz o seguinte: bom dia, eu estou escutando sobre os cachorros e tenho 8 cachorros, mas eu não quero abandonar eles. Eu quero ficar só com 2 machos. O que eu faço com quem quiser um cachorro para fazer a doação? Então, quem quiser adotar um cachorro, entrar em contato conosco, nós temos o telefone da Claudete. Aqui na rádio, o seu José diz que foi atacado por cachorros que estavam na casinha próximo ao mercado Piva. Então, mais uma opinião do ouvinte. O Alduir do bairro Rodrigues diz que foi atacado quando passava de moto pela Benjamin Constante. Uma das agentes de saúde do município ligou dizendo que queria ter uma... que deveria ter uma multa para os donos dos cachorros que abandonam os animais e não têm essa responsabilidade sobre eles. A dona Dina diz um absurdo cães atacando as pessoas nas ruas, que as pessoas têm que cuidar para caminhar para que não sejam atacados pelos animais. Então são muitas opiniões, muitas favoráveis, muitas contrárias, mas que dividem então a opinião pública a questão das casinhas que foram colocadas na área central. No decorrer do dia a gente vai atualizando aí a opinião dos nossos ouvintes. Temos mais 29 opiniões de ouvintes que mandaram e que, se possível, a gente vai lendo agora pela manhã, durante o dia, para saber o que as pessoas estão achando sobre as casinhas de cachorros na área central e os cães abandonados nas ruas da nossa cidade. Agora são 10 horas, 10 minutos, já está conosco aqui no estúdio o prefeito Gustavo Bonotto. Prazer recebê-lo, prefeito Bonotto. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É muito bom voltar a esta audiência da querida Rádio Cacique. Também iniciando, desejando um feliz 2020, abençoado com muitas graças a todos os cidadãos lagoenses e também da nossa região.
Prefeito, hoje o nosso objetivo de tê-lo conosco é dar sequência há uma série de entrevistas que nós estamos fazendo com os prefeitos da região. Já conversamos com o prefeito Felipe Rietti, de Capão Bonito do Sul, com o prefeito Léo Tessaro, do município de Caseiros. Hoje é a sua vez e amanhã, nesse mesmo horário, vai estar conosco a prefeita Ivete Luqueze, do município de Ibiraiaras. O assunto, o objetivo dessa nossa conversa é fazer uma retrospectiva dos principais assuntos tratados pela administração em 2019 e, é claro, algumas projeções para o ano de 2020. O que nós podemos destacar, prefeito, dos principais assuntos que a administração enfrentou em 2019, sejam eles assuntos negativos, que de uma certa maneira atrapalhou um pouco, ou assuntos positivos aí que foram desenvolvidas pela administração, prefeito Gustavo?
Sabe, Rudimar, nossos ouvintes, que tudo depende da perspectiva que se olha. Eu acredito que 2019 foi um ano pesado, né? Especialmente para mim, até por alguns motivos pessoais, eu fiquei muito feliz com a virada para 2020, e é um ano que deixou muitas cicatrizes e também muito aprendizado. Mas nós não podemos nos deixar levar pela falsa impressão de que aquilo que é difícil, aquilo que traz transtorno, é o que deve ser lembrado. Então também foi um ano de muitas conquistas e muitas realizações que permitiram que nós avançássemos na execução do plano de governo, também melhorando alguns serviços da nossa área da administração pública, mas não há como mencionar que talvez o principal fato do ano de 2019 tenha sido os eventos climáticos que assolaram Lagoa Vermelha e causaram e continuam causando vários transtornos à nossa comunidade e, da mesma forma, à administração municipal.
Prefeito Bonotto, os dois momentos, três momentos, na verdade, que temporais de granizo e vendaval atingiram a cidade, trazendo muito prejuízo. Essas situações requereram bastante demanda de recursos, bastante demanda de mão de obra, e isso de uma certa maneira freou outros investimentos no município, prefeito?
Com certeza, né? Nós tivemos uma, até pelo momento do ano que ocorreu, né? Foi final de meados de outubro, início de novembro, né? Uma época extremamente complicada para se fazer movimentações orçamentárias, mas graças a uma organização que nós mantivemos durante a execução do mandato, nós conseguimos prestar o auxílio a aproximadamente 1.300 famílias e não interromper nada que fosse essencial à nossa população. E, na verdade, o que nós tivemos que fazer foi o adiamento de algumas atividades, de alguns programas, de algumas obras que vão ter que ficar para depois, tendo consideração que a prioridade foi reestabelecer a normalidade e continuam sendo. Nós ainda temos diversos problemas no sentido aqui a mencionar, Rudi, na questão de iluminação pública, né? O relatório do nosso setor de iluminação, ele constatou que foi aproximadamente um quarto dos pontos de iluminação pública de Lagoa Vermelha foram danificados. Então nós temos aí em torno de 4.500 pontos de iluminação pública no município de Lagoa Vermelha e aproximadamente aí mais de 1.000 pontos tiveram algum tipo de avaria, alguns mais graves, onde inclusive houve o dano à estrutura metálica que abriga as lâmpadas de iluminação pública, outros que foi uma, digamos assim, pela sobrecarga de energia ou até mesmo pela interrupção abrupta, houve a queima de lâmpadas de uma forma bastante grande. E ainda existem casas que precisam ser reconstruídas, são aquelas interditadas pela Defesa Civil. Foi solicitado o recurso, ou enviado o projeto, de certa forma, né, o pedido de auxílio à Defesa Civil da União, e até o momento, até que se houvesse a resposta, a gente aguardou para que pudesse, a expectativa era que seria melhor, né, não só por não envolver recursos do município, mas também pela qualidade do que seria refeito, né, considerando que se buscava casas de alvenaria. Infelizmente não foi possível, recebemos a negativa deste auxílio ali um pouquinho antes do Natal, então intensificamos um trabalho que nós já havíamos iniciado, que foi o de solicitar a doação de madeiras. Nós recebemos uma boa quantidade já daquilo que deverá ser feito para a parte interna das casas e temos uma doação também a ser retirada no estado do Paraná, cuja ideia é permitir que se faça a parte externa das casas. Falando aos nossos ouvintes, aproximadamente 15 residências, quando vistoriadas, fossem pelas assistentes sociais, fosse pela Defesa Civil, se constatou que a reposição dos telhados não seria o suficiente, ou seria arriscado, de certa forma, repor a estrutura de cobertura sem que fosse feito, no mínimo, uma reforma da residência. Então se fez um relatório detalhado, se executou o projeto de novas moradias para essas famílias, se enviou à União, recebemos a negativa, então agora partimos para o plano original, por assim dizer, que é de reforma e reconstrução dessas casas danificadas pelo temporal, com madeiras oriundas da doação do IBAMA, intermediadas pelo deputado Santini. Uma boa notícia que nós não comentamos até o momento, mas que foi no momento do temporal, a ex-senadora Ana Amélia Lemos, ela intermediou uma doação da Receita Federal, onde nós recebemos mercadorias que deverão ir a leilão provavelmente início de fevereiro, talvez ainda final de janeiro, de um montante bastante significativo, cujo recurso será, num primeiro momento, para terminar este trabalho e também para, de certa forma, equipar a Defesa Civil do município. Também, da mesma forma, nós recebemos a doação de três veículos, um caminhão, ano 2011, uma Spin, ano 2016, e uma Kombi. Todos esses veículos integrarão o parque de máquinas da Prefeitura Municipal, ficarão à disposição da Defesa Civil porém lotados em outros departamentos que farão a sua utilização quando da não ocorrência de intempéries ou da necessidade de atuação deste importante órgão do nosso município.
E onde foram tirados, prefeito, os recursos para investimento nesses danos causados pelo temporal de outras secretarias, de outras dotações orçamentárias, prefeito?
Praticamente de todas as áreas e do superávit, né? Nós tínhamos ainda uma reserva, como eu disse, graças à organização, até aproveito, Rudy, aqui para desmentir algumas coisas que estão circulando, né? Que a prefeitura teria um prejuízo de 4 milhões, 7 milhões, já ouvi, no ano de 2019. Eu, particularmente, não sei de onde saíram esses números, né? Os nossos relatórios oficiais é que nós fechamos o ano com R$ 968 mil de superávit, aproximadamente, no recurso livre, mais os recursos vinculados. O que que isso quer dizer? Que foi um ano difícil, a nossa reserva de caixa ideal é 2 milhões e meio de reais, algo que nós viemos trabalhando com a Secretaria de Fazenda desde o ano 2017, e tendo em vista as necessidades de aportes nas mais diferentes áreas, acabou ocorrendo essa redução de reserva de caixa, que lógico que nos faz segurar investimentos, priorizar gastos, mas muito longe daquilo que estão pintando, daquilo que estão falando, que na verdade a leitura que eu faço é que ou são pessoas que não têm condições ou não têm entendimento suficiente para entender a execução orçamentária do município, ou estão usando o uso de má fé no sentido de denegrir a imagem da administração. Fico bastante tranquilo no sentido de que não é a primeira vez que isso ocorre, levantamento de falsas informações, divulgação de dados falsos, por assim dizer, e a comunidade ela tem discernimento suficiente para entender qual é a real intenção de cada pessoa no momento que divulga uma informação, principalmente dessa, que na verdade causa um terrorismo totalmente desnecessário e tem outros objetivos que todos nós sabemos.
Junto a essas informações, só para complementar esse assunto, prefeito, o fato dos servidores públicos não terem recebido o valor das férias seria porque não teria dinheiro para pagar. Procede essa informação, prefeito?
Não, Rudimar, o que que acontece? Não são os servidores da prefeitura, são os servidores da educação. Tradicionalmente era pago em dezembro este valor, que é um terço de férias. No entanto, não é um atraso, ele vai ser pago dentro do período de gozo, que é no mês de janeiro. Não foi feito pela restrição orçamentária em 2019, considerando que os índices de gastos com a educação já estavam preenchidos, né, já estavam alcançados, e também pelo aumento concedido pela reforma do plano do magistério, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores em dezembro. E aí eu faço uma ressalva e digo que, para a população, é lógico que se tem essa dúvida e faço questão de esclarecer. Agora, os vereadores que mantiveram essa informação, inclusive tornaram pública em suas mídias sociais, em seus grupos de convivência, de duas uma, ou são muito hipócritas, porque aprovaram um aumento bastante significativo, que é uma excelente reforma do plano do magistério de Lagoa Vermelha, uma valorização dos nossos educadores, uma equiparação tornando Lagoa Vermelha uma das cidades com melhor remuneração para os professores. Então, num momento aprovam esse reajuste e no outro momento dizem que não há dinheiro. De duas uma, ou são muito hipócritas ou sabem que não estavam falando a verdade e aí estavam fazendo uso de má fé. A verdade é que o pagamento, por se considerar que o reajuste foi concedido em dezembro e as férias referem-se ao período de gozo, para te falar a verdade, ainda está sendo calculado o valor individual para cada profissional de educação, até o dia 10 de janeiro será depositado nas contas, já com o aumento concedido pela brilhante reforma do plano do magistério do município de Lagoa Vermelha.
Prefeito, as principais conquistas de 2019, o que o senhor destacaria em termos de trabalho, em termos de assuntos relacionados ao Poder Executivo?
Olha, até para não deixar algo de fora, né? Nós fizemos uma lista aqui, mas eu começaria pelo aquilo que é mais recente, dizendo que a unidade móvel de saúde era um sonho bastante antigo, ela já circulou aí mais de 6 comunidades até o final do ano de 2019, deverá continuar esse trabalho em 2020. É um projeto que nós tínhamos bastante vontade de fazer, trabalhamos fortemente para conseguir fazê-lo. No entanto, só foi possível após as definições para com o Hospital São Paulo, quando nós tivemos a certeza que o programa poderia ser lançado e mantido. Um retorno bastante positivo, esperamos com isso reduzir a procura dentro dos SFs, considerando que é um programa que chegará também às comunidades do perímetro urbano, permitindo o acesso a médico e também a farmácia do município de uma forma sem a necessidade de deslocamento tão grande da nossa população. É o programa Saúde Mais Perto de Você, que leva esse atendimento, principalmente preventivo, às comunidades de Lagoa Vermelha. Também na área de saúde, não diretamente relacionado à administração municipal, mas algo que eu tenho um carinho muito grande, um orgulho e também uma expectativa, é a criação da AMIS. Nós tivemos a formalização dessa instituição neste ano, tivemos também, infelizmente, bastante tardiamente, a aprovação da lei que regulamenta a instituição das organizações sociais dentro do município, aprovada nos meados de dezembro, né, que nos permitirá qualificar a AMIS como organização social no município, permitindo assim que ela venha a celebrar contratos de prestação de serviço com Lagoa Vermelha. Lembrando que a AMIS é uma ferramenta, né? Ela pode ou não ser utilizada, mas tenho a certeza de que, se novamente algum prefeito passar por aquilo que nós tivemos que enfrentar em relação ao Hospital São Paulo, ele terá mais alternativas do que nós encontramos, fazendo especificamente a criação de uma nova alternativa, ou seja, fizemos o melhor que podíamos naquele momento e criamos condições melhores para que se faça ainda melhor quando o for necessário.
O Hospital São Paulo também foi um dos assuntos principais de 2019. Depois de toda a tramitação, de tudo que aconteceu, como é que está a situação hoje? Quais são os procedimentos e os encaminhamentos, prefeito?
Veja bem, é até engraçado, para não dizer triste, a situação. O Hospital São Paulo, quando nós começamos a trabalhar, nem mesmo seus donos o queriam. E após o movimento de união, o movimento de trabalho da comunidade, da administração pública através do hospital, ele se tornou uma grande vitrine, né? Teve interesse de diversas instituições, mas prevaleceu o desejo da Araucária de continuidade da sua manutenção, graças ao trabalho realizado de equiparação das contas e organização do seu fluxo de caixa, que está aos poucos permitindo que ele se reencontre dentro da sua nova formatação. Em relação ao município, né, nós recebemos formalmente, final de dezembro, a comunicação da Araucária do não aceite o contrato de gestão com a AMIS e uma contraproposta de aluguel ou de outra possibilidade a ser criada, algo que vai ter que ser levantado pela sua diretoria dentro dos próximos dias. No entanto, o que se refere é que a Fundação Araucária novamente consegue dar conta do próprio hospital. Nós nos retiramos, pois o nosso interesse jamais era interferir e sim resguardar a necessidade da nossa comunidade de ter o hospital. Acredito que agora, mantida essa posição de que ele permanece, de que ele está cada vez melhor na sua saúde financeira, fica o desafio da melhoria dos serviços prestados por aquela instituição, onde destaco aqui, né, também como uma realização do ano 2019, a prestação de serviços de consultas e cirurgias eletivas dentro da área de traumatologia em Lagoa Vermelha. São aproximadamente 80 consultas, cerca de 6 a 8 cirurgias por mês que são realizadas em Lagoa Vermelha, graças ao convênio do município para com o hospital. Resta ainda a necessidade de soluções para o gargalo da urgência e emergência do Hospital São Paulo, onde nós também tivemos uma atuação pactuando o convênio com a IMED, né, que permitiu a vinda dos seus educandos, dos seus formandos, por assim dizer, trabalhar e fazer essa aproximação do hospital com a escola e, desta forma, melhorar um pouco o serviço que ainda precisa ser melhorado, e muito, nós temos ciência disso, mas um passo de cada vez, eu tenho a certeza de que, juntamente com a comunidade, nós vamos conseguir construir não o corpo, não o prédio, mas sim a alma do hospital que nós precisamos.
Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, prefeito, e voltamos na sequência, dando destaque e trazendo outras informações relacionadas a essa retrospectiva de 2019 e as projeções para 2020 relacionada ao poder executivo da Lagoa Vermelha. Voltamos já.
Rede Tua Rádio,
a rádio do teu tempo.
Super Milênio e Rede Super Útil, com cartão próprio para facilitar suas compras. Um mercado completo com excelente açougue, qualidade em frutas e verduras. Entrega seu rancho a domicílio. Super Milênio, esse é nosso. É de Lagoa Vermelha. Super Milênio e Rede Super Útil, a rede da família feliz. Na Afonso Pena, fone 3358-5502.
Crianças e jovens podem enfrentar obstáculos durante o aprendizado ao longo da vida escolar, provocados por vários motivos. É com essas dificuldades que o profissional habilitado em psicopedagogia trabalha buscando encontrar caminhos para melhorar, acompanhar e estimular o desenvolvimento dos sujeitos. A Fisioclin conta com este serviço de atendimento psicopedagógico desde 2018 com a profissional Karen Girardi. Agendamentos pelo telefone 3358-5205.
Tutai Bistrô, hambúrgueres artesanais, baquetes italianos recheados, taças gourmet, bebidas e aquele chope artesanal da Serra Gaúcha. Um ambiente aconchegante para você e sua família. Faça o seu pedido ou reserva pelo contato 549-9701-2174. Tutai Bistrô, Avenida Benjamin Constante, 1984, em frente à Casa Tamoio.
Feirão direto na fábrica Divicar. Super descontos de até 70% no preço de fábrica.
Cômodas, roupeiros, camas, berços e muito mais.
Não deixe de aproveitar. Será nos dias 11 e 12 de janeiro na Divicar Móveis.
Esperamos por você.
Olhar para o mundo com a certeza de saber onde você...
Unopar Universidade. Vestibular agendado é feito durante a semana optando pelo dia em que você esteja disponível. Unopar em Lagoa Vermelha e agora também com unidades em Sananduva e Tapejara.
Autoelétrica Pedroso, em novo endereço, Presidente Vargas, ao lado do posto Santo Antônio. Baterias multimarcas e instalações elétricas na linha leve e pesada. Autoelétrica Pedroso, nossa proposta é a sua segurança. Fone 3358-3800.
Quer montar seu escritório com estilo, qualidade e beleza? Tudo isso e muito mais você encontra na Vimac. Venha nos visitar e conferir nossos preços. Rua Borges de Medeiros, ao lado do Salão da São Paulo. Fone 3358-2274. Você precisa fazer exames por imagem? O médico pediu e você não sabe onde vai fazer? Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, biópsias e outros. Eco Lagoa, na Protásio Alves, fone 3358-1430.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Nas mais de 250 lojas da Benoit, além dos preços derreterem com esse calorão, você compra agora e paga somente no dia 5 de abril. É isso mesmo! Compre agora na Benoit e pague somente no dia 5 de abril. E são mais de 5 mil produtos com ofertas imperdíveis. Eu disse 5 mil produtos. Vem pra lojas Benoit.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercados Macari, as melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
10 horas 31 minutos, 27 graus é a temperatura, amanhã de segunda-feira, e nós estamos com o nosso temática hoje, com a presença do prefeito Gustavo Bonotto. Os assuntos é a retrospectiva de 2019 e as projeções para 2020. Tem alguns ouvintes mandando pergunta, questionamento sobre algumas pavimentações, sobre alguns serviços em algumas ruas da cidade e outros serviços. Na medida do possível a gente vai questionar, mas hoje a gente tem bastante assunto, talvez não dê tempo de a gente falar sobre esses assuntos, que a gente vai marcar uma próxima oportunidade. Mas o prefeito tem uma relação de projetos que foram realizados e ações que foram realizadas em 2019 com bons resultados, prefeito. O que nós podemos destacar dessas ações?
Antes de prosseguirmos, só queria concluir, Rudi, a questão do remanejo de verbas, né? Por exemplo, o que foi cancelado, né? Nós seguramos as obras do Somos Todos Lagoa, que não foram canceladas, foram adiadas, que eram a finalização das ruas Goiás, do bairro Medianeira, assim como as demais dos outros bairros, do bairro Industrial, do bairro Nossa Senhora Aparecida, e os outros que eu não me recordo de cabeça nesse momento, dentro da sequência. Também tivemos o cancelamento das pinturas da Afonso Pena, Benjamin Constante e Nível Castellano, né, também adiados para este ano, cortes na imprensa, né, com gastos com publicidade, cortes em praticamente todas as áreas foram reduzidos, né, e não foram autorizadas novas despesas a partir do mês de dezembro, considerando a necessidade que ocorreu em virtude desse remanejamento de verbas em função do atendimento ao temporal. E aproveitando até para esclarecer, conversávamos aqui nos bastidores, né, em relação ao pagamento, o pagamento tanto meu, quanto do vice, quanto dos secretários, foi pago, assim como de todos os servidores, o 13º no dia 11 de dezembro, e a folha de pagamento, o salário dos servidores, pagos todos dia 24 de dezembro. O que ocorreu, então, que não de pagamento, que de certa forma seria uma antecipação, muitas vezes utilizado para atingir os índices de gastos em percentuais de recursos vinculados, foi o terço de férias dos professores, em virtude, sim, de orçamento, necessitando que, para que o mesmo fosse pago, seria necessária uma movimentação orçamentária da qual nós não tínhamos mais margem para pôr recurso livre na educação, considerando que os recursos vinculados foram muito bem utilizados até o final do ano, e também a necessidade de já do reajuste desse terço de férias, considerando a aprovação da reforma do plano do magistério, que é outra boa notícia que nós podemos incluir para o ano de 2019, essa valorização dos professores, e que será paga até o dia 10 de dezembro. Mas as folhas foram 13º antecipado dia 11 de dezembro e a folha de pagamento no dia 24 de dezembro. Aproveitando para concluir a questão da saúde, já que nós entramos, Rudi, nós tivemos também o lançamento do programa Peso Certo, nós tivemos o projeto Águia, que é um projeto de prevenção e de certa forma prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, educação, como é que eu posso me expressar? Uma educação mais voltada à vida dos adolescentes, tanto de escolas municipais quanto de escolas estaduais. O projeto Águia, ele aborda de uma forma a gravidez precoce, a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, assim como a sua prevenção, a prevenção específica à saúde da mulher dentro de alguns parâmetros estabelecidos. De uma forma bastante positiva, esse projeto ocorreu em 2019, fazendo um dos grandes desafios, que é justamente dar cada vez mais ênfase à saúde preventiva. Da mesma forma, o projeto Protegendo Anjos, também da Secretaria de Saúde, ele esteve visando a proteção do menor, né? A proteção em relação aos abusos, em relação à violência doméstica, em relação a, infelizmente, isso que ocorre em nossa sociedade, trazendo para dentro das escolas, trazendo para dentro da comunidade essa discussão, a orientação, prevenção e correção, quando necessário, a atuação dos órgãos da rede de proteção dos menores de Lagoa Vermelha. Também dentro da área da saúde, nós tivemos a conclusão do ESF do bairro Oliveira, situado no loteamento Vida Nova. Hoje pela manhã fizemos a reunião com o secretário Morona e sua equipe, definindo a sua abertura o mais breve possível. Dependemos ainda de alguns cadastros do credenciamento do novo posto de saúde, que ocorrerá praticamente concomitantemente com a reformulação do ambulatório municipal, que passará a ser o posto de saúde do centro e o centro de especialidades, funcionando no mesmo local físico, porém com a diferenciação dos atendimentos. Ou seja, nós teremos aí mais dois postos de saúde, né, a serem reformulados, de certa forma, e lançados em 2020, porém a sua organização, a sua construção e o seu empenho foi feito em 2019. Talvez tenha deixado passar algum programa, as academias hora livre, né, também a intensificação do programa de ginástica, de educação física em todos os SFs e ainda alguns bairros que a ProSaúde acabou concretizando em 2019, também na busca pela promoção da saúde, né, e não somente no tratamento da doença, que é o grande desafio da Secretaria Municipal de Saúde, que tem conseguido trabalhar de uma forma bastante intensa nesse sentido. Também tivemos dentro da área da educação inúmeras atividades, o lançamento de um programa chamado de aceleração, né, do aprendizagem, um programa que permite aquelas crianças que estão com uma distorção da série em que se encontram, pela idade em que estão, permitindo um tratamento diferenciado pelas suas necessidades, melhorando assim o ambiente escolar, também valorizando esses alunos, permitindo que eles se sintam acolhidos e incluídos dentro de uma política pública, algo extremamente interessante. Também a Feira do Livro do ano de 2019 foi bastante significativo, um evento que envolveu todas as escolas do município de uma forma brilhante. Tivemos a conclusão da creche do bairro Hernani Dias de Moraes, que deverá ser inaugurada ainda no mês de fevereiro, está sendo trabalhado para isso, faltando ainda alguns ajustes, mas o grosso está finalizado. Tivemos ampliação e reforma de diversas escolas, tanto de ensino fundamental como de educação infantil, permitindo a ampliação de vagas, a melhoria do ambiente escolar. Tivemos também outros programas, como a intensificação do programa do empreendedorismo em Lagoa Vermelha. Para se ter uma ideia, Lagoa Vermelha tem aproximadamente um quarto de todas as vagas, todos os educandos que participam do programa Jovem Empreendedor do SEBRAE da região Planalto, ou seja, são quase 48 municípios, e Lagoa Vermelha tem 25% das crianças que participam deste programa. Também a continuidade do programa de letramento em programação, em parceria com o Instituto Ayrton Senna e com a IMED, que são a iniciação dos nossos jovens à programação de computador, de uma forma lúdica, de uma forma transversal, abordando temas diferenciados, como o combate às drogas, como a preocupação com o meio ambiente, entre outros. Além, é lógico, dos programas do dia a dia da Secretaria de Educação, como a agenda cultural também consolidada em 2019, onde o problema não deixou de ser a falta de público e passou a ser a falta de ingressos. Acho que puderam acompanhar um fato bastante, que lógico que é um problema, mas é um problema bom de certa forma, porque lembro que quando lançamos este programa nós tínhamos dificuldades de público, o município fazia um investimento significativo em cultura, buscando atrações de renome nacional, de qualidade, e muitas vezes não tínhamos público. E hoje está ocorrendo justamente o contrário, a Casa da Cultura tem ficado pequena para a procura dos nossos munícipes pelas atrações da agenda cultural de Lagoa Vermelha, que é a maior do interior do estado e uma das únicas gratuitas oferecidas à comunidade. A consolidação da fábrica de gaiteiros, também a ampliação das suas vagas junto à Secretaria de Educação, que praticamente dobrou o número de vagas em 2019, o lançamento também de outros programas de musicalidade, como a musicalidade infantil, como as aulas de piano, as aulas de violão, em síntese, o avanço desses programas que tratam a formação do nosso aluno de uma forma integral, de uma forma não apenas acadêmica, mas sim dando oportunidade para que ele explore todos os centros de inteligência, todas as dimensões enquanto ser humano, buscando formar cidadãos cada vez melhores, cada vez mais conscientes das suas responsabilidades, dos seus deveres e, por que não dizer, responsáveis para com as suas vidas. Tivemos também muito no final do ano, muitas coisas ocorreram nesses últimos dois meses, né, de 2019, e aí também em virtude das ocorrências climáticas não tivemos chance de abordar de uma forma mais tranquila, mas foi a conquista do CIEP, né? Este foi um pleito que se iniciou há muitos anos atrás e eu tenho confiança que para o projeto também iniciado em 2019, que é da expansão do turno integral, incluindo no currículo escolar disciplinas como música, como teatro, como diversas outras formas de abordagens multidisciplinares dos nossos educandos, aquele espaço vai ser de extrema valia, lógico que vai iniciar o seu funcionamento em 2020 de uma forma bastante ainda incipiente de mudanças, de diferenciação, mas vai acolher crianças desde a educação infantil até o nono ano do ensino fundamental, com o turno integral para pré-escola e primeiro ano, e a ideia é que se possa ampliar isso no decorrer do tempo, fazendo assim, de fato, a primeira escola de turno integral do município de Lagoa Vermelha, permitindo o acolhimento durante 7 horas por dia, 5 refeições quentes, além das matérias acadêmicas, por assim dizer, outras disciplinas para o desenvolvimento completo dos nossos alunos.
Prefeito, um dos assuntos que dominou também em 2019, há uma expectativa e uma projeção para 2020, é a Presidente Vargas. Como é que está a situação da Presidente Vargas, prefeito Gustavo?
Presidente Vargas encontra-se num momento em que é necessária a aprovação por parte da Caixa Federal de algumas alterações projetuais. Explicando aos nossos ouvintes, um dos maiores problemas que nós enfrentamos foi a não adequação do projeto levado a financiamento pelo município para com a Caixa Econômica Federal em sua execução. Então agora, por exemplo, desse trecho que já está pavimentado, ainda restam 3 aumentos da canalização pluvial, Rudimar, mais especificamente na Bento Gonçalves, que é ali próximo ao Posto Santo Antônio, a JC Materiais de Construção. A Presidente Vargas, originalmente, ela previa a construção das redes de drenagem no seu sentido de deslocamento e não no seu sentido transversal. No entanto, tão quão ou mais importante do que esta drenagem feita no sentido da via é o escoamento da mesma para as vias laterais, que no momento já encontram-se esgotadas, né, sendo necessária a sua ampliação de capacidade. Isso ocorre no entroncamento com a Bento Gonçalves, no entroncamento com a Protásio Paim, acho que é com a Paim Filho, e com a Borges de Medeiros. São os 3 trechos que a Caixa precisa aprovar. Da mesma forma, a detonação que não fora prevista dentro do projeto e a remoção a maior de material para que a obra dê seguimento. Mesmo assim, nós temos a ideia de retomá-lo o mais breve possível. Havia o comprometimento da empresa para já no início de janeiro ela retomar as obras, que deverá continuar da Rua Bento Gonçalves até a Avenida Circular, e da Avenida Circular até a Alexandre Pato, ainda há necessidade da empresa contratada pela Corsan retome os seus trabalhos e finalize a instalação da canalização de esgoto por separação absoluta, para que então possam vir a ser feitos os trabalhos da recuperação da via pela MAT. O prazo contratual existente é julho, se não me engano. Acredito eu que é um prazo bastante exíguo, mas havendo comprometimento da empresa, a nossa vontade é de não fazer mais renovação do contrato, tendo em vista que ela teve a oportunidade durante alguns meses da sua execução e houve uma redução no ritmo de obras, não causadas por motivos oriundos do município, da Caixa Econômica Federal. Então acredito que é uma busca por entendimento, acima de tudo, dessas situações conflitantes, né? Dentro dessa reprogramação, é importante que se mencione que existem discussões que envolvem quantidades, que envolvem valores, e que nós temos todo o interesse do mundo em resolver sem a necessidade de sua judicialização. No entanto, sendo necessário para defender os interesses do município, é o que nós o faremos. Mas a expectativa é que nós tenhamos a finalização desta via ainda no primeiro semestre e, no mínimo, o início da rua Frei Humberto, no bairro Gaúcha, que também faz parte do PAC, onde ela também vai ter que sofrer alterações, tendo vista que uma parcela desta rua não cabe o projeto, ou seja, ele terá que ser estreitado, e desta forma nós acabamos optando por fazê-lo com recursos próprios do município, tendo em vista justamente essas dificuldades de alteração projetual que acabam demandando muito tempo, acabam demandando muitos detalhes e acaba dificultando a execução da obra. Então acredito que essas duas, a finalização da Presidente Vargas e ao menos o início da Frei Humberto, que o desejo também é de sua finalização, possam vir a ocorrer nesse primeiro semestre. Mas sem dúvida alguma, em 2019 foi uma das pautas mais complexas que nós enfrentamos, com diversas indas e vindas, com diversos avanços e recuos na execução da obra, causados por N motivos, que quero eu ter a convicção de que vamos conseguir superar, considerando que esse segundo trecho de pavimentação da avenida, que corresponde a mais aproximadamente 40% da obra, ele não há tantos complicadores como ocorreu no início da obra e, por consequência, há de se esperar que a sua execução seja mais rápida.
Muito bem. Prefeito, a gente sabe que teríamos ainda muitos assuntos para tratar, mas o tempo ele não nos permite. Já estouramos o nosso tempo. Peço desculpa a alguns ouvintes que mandaram questionamentos. Não foi possível hoje levar esses questionamentos ao ar, mas ficam nos nossos arquivos aqui para a gente abordar em outras oportunidades. Obrigado, prefeito. Um bom trabalho, um bom início de ano.
Ruth, fico à disposição aqui. Infelizmente, a maior parte da nossa retomada ficou em haver, mas eu estou à disposição da Rádio Cacique, à disposição dos nossos ouvintes para satisfazer as suas dúvidas, dar as explicações necessárias e dizer que chegamos ao início do nosso quarto ano frente à Prefeitura de Lagoa Vermelha, bastante motivados e entusiasmados com as realizações que Lagoa Vermelha precisa e que nós temos promovido com bastante êxito.
Muito bem. Prefeito Gustavo Bonotto conosco nesta manhã aqui no Temática.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Hamburgueria La Brasa, ambiente moderno, aconchegante.